She thinks I'm a little lazy. I think she's a little crazy. We like summer and we like spring, watching wrestling and rain. She ain't shy, she speaks her mind, tough as nails and smooth as wine. We burn hot as kerosene, baby, we got our own thing. She ain't skinny and I ain't tall.
Olá, 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 sejam bem-vindos a mais uma tertúlia aqui do VFF1 NASCAR. Estamos aqui reunidos para mais uma bonita conversa. Hoje vai ser um bocadinho mais curta porque estou eu, o David Pacheco, e também tenho comigo o Carlos Tradinho. Miguel Bento fez Gazeta, portanto, ele depois quando ouvir isto, depois tenho que pagar aqui o café à malta. Então, chegamos de Texas Motor Speedway. Uma pista com muita história, isto dizendo é pouco. Porquê? Porque já levou muitas reconfigurações, já foi trocada muita vez, já foi aplicado o PJ1, ou seja, a goma de tração, a resina de tração, foi aplicada, que até parecia lixívia, que é daquelas coisas que agarra às roupas e fica manchado. Portanto, a Texas Motor Speedway tem aquela parte mais colorida, porque ficou manchada do PJ1, essa resina que já não é colocada há cerca de 2 anos, mais coisa, menos coisa, foi colocada uma vez, ficou lá marcado. Antes tínhamos a NASCAR Cup Series, onde o Chase Elliott conseguiu quebrar o enguiço de 42 corridas, o Stradinha tem muito para dizer sobre isso, e ainda por cima, pediu-me emprestado o chapéu de alumínio. Portanto, tenham atenção aí ao que o Castadinha vai dizer daqui a pouco, mas antes, eu estou a fazer este pequeno compasso, porque nós vamos olhar para a corrida da Xfinity Series. Eu tenho aqui, para quem nos vê no YouTube, tenho aqui uma pequena brincadeira, que é 0.002 segundos. Pode-se dizer que é um cabelo, se bem que o Stradinha tem mais cabelo do que eu, há que dizer isso, não é?
Tem dias, tem dias.
Continuas a ter mais cabelo do que eu.
Tem dias.
Para quem nos ouve em podcast, eu estou aqui a mostrar a foto do photo finish, ou seja, do final à câmara que houve na Xfinity Series, onde o Sam Mayer venceu basicamente por um fio de cabelo, um pequeno splitter, podemos dizer assim, tirando a doce vitória a Ryan Sieg, que seria a primeira vez que Ryan Sieg estaria a vencer então na Xfinity Series com a sua própria equipa, a RSS Racing, uma equipa familiar onde compete Ryan Sieg, o Kyle Sieg, que é o irmão mais novo, e depois é um carro que roda por vários pilotos nesta Texas Motor Speedway. Tivemos foi o Matt DiBenedetto. Mastradinha, olá.
Olá.
Isto é NASCAR, 0.002.
É. Olá a todos. Para quem estiver a ver no YouTube, este final é incrível. É quase imperceptível quem chega mesmo ali em cima da linha de meta. Foi uma coisa incrível. Isto é, até dá vontade de dar a vitória aos dois, que era bem entregue. A vitória aos dois, mas na NASCAR só pode ganhar um. O segundo é o último dos seguintes. É uma história já de anos. Sim, olha, nas últimas voltas, eu e quase toda a gente estávamos a torcer.
Ryan Sieg.
Claro, para esta equipa
não vou pequena. Não vou dizer que havia favoritos dentro da cabine, mas claramente havia duas pessoas muito excitadas, quase de pé, à procura da vitória do Ricardo 39. Não sei quem era.
Pois, olha, houve uma altura ali, talvez a faltar 4 voltas, que ele tinha ali um avanço, não digo muito, mas até era considerável, que parecia que ele ia embalado para a vitória, mas de repente as últimas 2 voltas ele perdeu, ou ele perdeu muita aderência, ou o carro do Zenardes ganhou muita aderência, não sei o que é que aconteceu ali, conseguiu-se chegar.
É mais pela segunda, reparo, o Sam Mayer vem fazer daquelas corridas de trás para a frente, vem ganhar muito tempo, e quando se vê no ar limpo, com essa tal distância que tu falas, ele consegue logo ganhar muito ao Ryan Sieg. E o Ryan Sieg tem um problema, o carro dele, não sei se reparaste, em termos de retas, pronto, em Texas Motor Speedway há umas retas onde tu consegues acelerar muito, o motor Chevrolet puxa muito mais, ainda por cima sendo um Chevrolet de ponta, e o Ryan Sieg sendo uma das equipas de Ford, pronto, mais pequenas.
É a beleza que tem o campeonato NASCAR, é que sendo uma equipa mais pequena, como tu disseste, não tendo a melhor performance das equipas da frente, pode ganhar, e quase que ganhou. A diferença, aqui neste final, nós não conseguimos distinguir, ou quem estivesse a ver a corrida, quem é que seria a equipa de ponta ou quem é que seria uma equipa mais secundária. Não conseguimos ter essa distinção, e é a beleza que tem o campeonato de NASCAR proporcionar estes finais bonitos e que também nos deixam ir e nos levam mesmo à bandeira de xadrez, coisa que já na Cup já não é muito habitual. Quando há uma bandeira de xadrez, mesmo ali na reta de meta, aquilo tem que se deitar foguetes, não é porque ele venceu, não, é porque tivemos uma corrida até ao fim, mas já lá vamos.
É assim, só para te dizer que também tiveste um 0.002 na Cup Series com 3 lado a lado. É?
Tivemos. Pronto. Mas isso já foi quando?
Atlanta, foi no início da temporada.
Pois, exato. Mas isso já sou eu aqui a meter um bocadinho de veneno mais para a frente. Olha, gostei de ver este final da Xfinity, porque eu gosto muito destes carros, não escondo. São os carros, uns verdadeiros carros já lá na NASCAR, os tanques, que são muito soltos. Os pilotos gostam muito disto. Mesmo os pilotos da Cup, eles gostam muito de guiar estes carros. São os carros muito soltos, permite muitos exageros. E gostei. Estava a torcer pela equipa mais pequena, claro, é normal. Seria a primeira vitória, isto daria um impulso enorme. Até porque acho que esta corrida ainda dava mais um prémio bónus, não era, David? Salveiro.
Dava um prémio bónus, se bem que, e até podemos ver pela imagem, o Sam Mayer estava a concorrer esse prémio bónus e o Ryan Sieg não estava. Mas agora o Ryan Sieg fica apurado para o Dash Forecast do próximo fim de semana, onde pode vencer então os 100 mil dólares, acho eu.
Ah, ok. Então, se tivesse ganho o Ryan, não, ele não conseguia
não,
ter
não.
acesso.
Ah, ok. Não. Infelizmente não, porque ele não se tinha apurado antes.
De qualquer das maneiras, é diferente uma equipa pequena ter uma vitória ou não ter uma vitória. Sim. Até porque eles sabem o quanto importante isto é, e o piloto estava muito desiludido no final, porque viu-lhe a vitória ali, ele praticamente tinha a mão na taça e escapou-lhe. Porquê? Porque ele sabe que tão cedo, se calhar, não vai ter outra oportunidade assim.
Olha que eu não sei. Porquê? A outra pista de uma milha e meia em que a Xfinity correu foi em Las Vegas Motor Speedway, sim. Onde o Ryan Sieg foi sétimo classificado.
Portanto, está bem. Mas atenção, de sétimo classificado a um fio de cabelo, sim, vai aqui muitas horas de performance e muito trabalho. Mas sim, pode. Mas ele sabe, e a equipa sabe, que perderam aqui uma oportunidade de ouro. Foi uma pena. O Sam ganhou, não se pode tirar o mérito. Foi lá buscar, fez por isso. Tem um bom equipamento. Ficou apurado para os playoffs. É menos um peso dos ombros. E foi mais uma vitória brilhante para a equipa em Nard.
Pronto. É isto, é que Xfinity Series podem sempre acompanhar também nos canais Sport TV. Há sempre corridas muito interessantes. São corridas disputadas ou sábado, noite em Portugal Continental, por vezes tarde. Por exemplo, esta aqui foi tarde, noite. Foi no Lusco-Fusco em Portugal, basicamente. Podemos dizer isso. Mas então, da Xfinity Series, vamos para o domingo à noite e vamos para a corrida da Cup Series, onde 42 corridas depois, Chase Elliott volta a vencer. Estradinho. Para fazer aqui uma pequena pausa, o Estradinha parece que perdeu a conexão. Vamos lá tentar aqui. Enquanto ele tenta. Pronto, eu dizia eu então que tínhamos Chase Elliott. A Chase Elliott quebrou em guiço de 42 corridas. Ele que não vencia desde 2022. Agora, se não falhava a memória, foi em Talladega que ele tinha vencido, voltou a vencer. O que é que isto quer dizer para a NASCAR? Chase Elliott é o piloto mais popular dos últimos anos. Venceu mesmo, ficando 9 corridas de fora. Vamos lá ver o que acontece. A verdade é que o Chase Elliott fica assim apurado para a próxima fase, a fase dos playoffs. Então, parece que temos novamente o Estradinha. Okay. Ele deu um pequeno trambolho, coitado, da cadeira. Isto. Claramente que alguém tirou a cadeira, Estradinha.
Fui censurado, comecei a falar mal da Cup e eles tal. Só por causa disto, como o David estava a dizer, de vez em quando espreitem a Xfinity, que tem mais, de vez em quando, quase sempre, tem mais emoção do que a Cup. Ui. Nos finais.
Ui. Então, dizia eu, o Chase Elliott quebrou o enguiço de 42 corridas, está apurado para os playoffs, e a pergunta que eu fazia era a seguinte: Estradinha, o que é que isto quer dizer? O que é que esta vitória quer dizer? E já pediste emprestado, e eu fiz-te o favor de sim, emprestei-te então o meu chapéu de alumínio, portanto, força.
Olha, o que é que esta vitória quer dizer? Primeiro de tudo, quer dizer que o Chase Elliott já está apurado e não vai ter que andar a pedinchar como aconteceu o ano passado e não conseguiu. Prontos, ok. Já está o enguiço está quebrado, já lá está. Aliás, acho que mesmo a própria equipa foi fazendo alguns posts no X a dizer: Epá, welcome back. Bem-vindo e tal, claro que já estavam todos ali muito à espera desta vitória. Não só a equipa, mas todos os fãs. Para a NASCAR foi bom. Venceu o piloto favorito do público, o atual da NASCAR. As sirenes voltaram a soar em Dawsonville, e foi muito bom para todos. Hendrick voltou a ganhar numa pista que nós já dávamos como favorito, uma equipa favorita para vencer. Não foi novidade nenhuma ver a Hendrick no final quase a dominar. Agora, se formos para a última volta, isto passando por cima dos restarts todos que houveram, mas nós lá vamos. Se passarmos para a última volta, epá, aquilo foi um bocado estranho. E eu, a primeira sensação que fiquei, antes nós cruzámos a linha de meta para a última volta, bandeira branca. O Elliott estava na frente, ainda não tinha muito avanço para o Chastain. E ok, pronto, vamos ver o que é que isto vai dar. Isto vai ser aqui mais um photo finish como tinha sido no sábado. Só que não. É certo que o Elliott começou a ganhar ali um avanço, saído do nada. Não sei se o Chastain estaria a controlar o carro 24 atrás dele, provavelmente sim, e se possa ter distraído ali por uns momentos e o carro deslizou. Uns dizem que sim, outros dizem que não, que o carro possa ter deslizado um bocadinho para cima e ele possa ter levantado o pé do acelerador. Eu não acredito que ele tivesse levantado o pé do acelerador, o Chastain, Como também não acredito que, claramente, quem não levantou o pé do acelerador foi o carro 24. O carro 24, para mim, e isto que tenho agora o chapéu do David, de alumínio, claramente o carro 24 encostou-se e empurrou. O sustain que empurrou, isso é um facto, nós vimos.
Sim, e isso, agora, é, isso não há como andar.
Prontos, ok, empurrou. Agora, será que empurrou de propósito? Será que viu ali uma hipótese? Epá, então isto, mas se eu empurrar este gajo aqui e virá-lo ao contrário, a corrida acaba. Ué, o Chase está lá na frente. Epá, isto aqui é ouro sobre azul e resolvemos já isto aqui. Como também depois também vieram dizer, epá, não, aquilo não estava nada planeado, olha, agora Thomas, agora a equipa agora ia planear na última volta virar um ao contrário, não estava. Ok, admito que não estivesse aquilo planeado, admito que também poderá não ter sido, epá, mas ninguém me convence do contrário. E ele virou o carro 1 de propósito, e eu sei, é a última volta. Na última volta não tem que se levantar o pé do acelerador, não, mas aquilo foi muito estranho. Tanto estranho que foi que a corrida acabou logo ali em bandeira amarela e ele venceu. Também digo que, e também podem dizer, epá, mas o Chase já levava um avanço considerável. Acho que ia ganhar na boa, se calhar até ia, provavelmente. E se calhar vai-me o nome Byron. O Byron ultrapassava na boa, na última curva, o Chastain e fazia segundo.
Sim.
Sim, mas aquela manobra de encostar, empurrou e vê-se mesmo que ele em nenhum momento levanta o pé do acelerador, eu sei que não tinha que levantar, mas que aquilo foi muito conveniente, foi. O melhor disto tudo, epá, o Brad Keselowski fez segundo. Brilhante. Graças a uma boa estratégia, faltar bastantes, ainda algumas voltas para o final, ele deixou-se estar, ele e o Logano, em pista, muito fruto da estratégia anterior que tinha, aquela velha estratégia que se via muito na NASCAR, epá, vamos ficar em pista e vamos esperar que caia uma bandeira amarela do céu e nós baralhamos isto tudo.
A estratégia, epá, do Logano nos últimos
anos
é uma bandeira amarela.
Mel, deixaram-se estar, que uma bandeira amarela, trocaram pneus e continuaram lá muito bem na frente e desfrutaram da excelente estratégia que fizeram. O piloto ficou um bocadinho frustrado com esta corrida, foi o Hamlin. O Hamlin fez um peão e eu achei que o Hamlin iria dominar a corrida e era um sério candidato para...
Tenho uma pergunta para ti. Achas que está mais frustrado o Danny Hamlin ou o Kyle Larson?
Epá, o Kyle Larson é um racer e é...
primeiro segmento.
Dominou-me e...
Foi.
É o Larson é aquilo que nós já vimos aqui falando, que ele depois, quando não tem o carro para ganhar, ele já não consegue fazer mais nada. E ele tinha o carro bom, depois deixou de ter e abdica. E ele é muito isso. E ele precisa ter um bom carro, bem afinado. Nós já falámos disso, acho que uma vez, que não é ele que o consegue lá colocar nessa performance. Alguém tem que o ajudar a colocá-lo lá. Depois, a arte de pilotar é ele que a tem, isso é toda dele, 100%, mas tem que ter um carro muito bem afinado. E, ao contrário de que o Hamlin, acho que tinha um carro, e ele sabe, via-se pela cara dele, o Hamlin tinha um carro para ganhar. E aquele peão, ele via-se mesmo na reação dele, epá, eu acabei de perder aqui uma vitória cantada. Mas gostei de ver, não foi o único que perdeu o carro em curva. Muito provavelmente, se calhar, com pouco apoio na traseira, acho que se calhar aqueles carros precisavam um bocadinho mais de força na traseira para não fugirem tanto, mas foi fruto
sabes de, como é que é o Arsus? Lembra-te também do Arsus na Xfinity Series. Ali o Arsus não é fácil, mas pronto, aquela traseira pode também ter sido uma questão de afinação. Eu acho que
eu gostei.
Sim.
Mas eu gostei de ver que afinal esses carros que nós apregoámos que são tão eficazes ali agarrados ao chão, até nem são. Aí, exato. E eu gosto disto, eu gosto de ver esta NASCAR, os carros soltos, e do nada os pilotos arriscam um bocadinho e o carro dá-se ali um bocado de traseira e pumba, vai ao muro. Gosto que eles continuem em prova, quase todos eles praticamente continuaram em prova, acho que nenhum desistiu.
Hoje em dia, e até este carro, nós já falamos disso, há ali uma peça que é difícil, que é o toe link quebra, entre aspas, facilmente, porque as pancadas são fortes, aquilo não é uma peça que a gente chega lá com o dedo e aquilo quebra, não, as pancadas costumam ser fortes no muro para quebrar um toe link, mas quebra muito mais facilmente que, por exemplo, a traseira. Nós já vimos que estes carros são muito mais eficazes, podem ir ao muro, nós já vimos carros a ir ao muro, ficarem tudo
partidos, estão mais eficazes a absorver a pancada. Sim. Que era um problema há 2 anos.
Sim.
Quando eles batiam de traseira no muro.
Sim, que levou basicamente à reforma do Kurt Busch, por exemplo.
Sim. Felizmente, vê-se que agora estes acidentes de bater, antes parecia, olha, mais um piloto que vai ficar de baixa. Não, agora já conseguem os carros absorver as pancadas e ainda bem, felizmente, eles superaram isso muito bem. Mas sim, via-se no final que o Hamlin fugiu-lhe aqui uma vitória cantada. O Chase, sem lhe tirar mérito, porque ele estava na frente, e para se ganhar, mesmo que seja outro colega de equipa, a ajudar a tirar os restantes para fora da pista.
Com o teu chapéu de alumínio.
Exato. Mesmo que toda a gente arrume tudo para o lado, mas tu tens que lá estar na frente. E ele estava, e ganhou, e não está a tirar o mérito, mas que foi levado ao colo, foi.
Mas olha, tu não reparaste, não sei se tomaste atenção a isso, eu pelo menos sou desta opinião, eu vi aqui um Chase Elliott mais agressivo, eu vi um Chase Elliott que ia fazer movimentações para a frente, ele consegue a primeira posição, depois de fazer um 3 lado a lado, é que ele vem para baixo e passa 2 carros de uma vez, eu vi aqui um Chase Elliott mais agressivo, porta com porta com o Ross Chastain, sem se encolher nem nada disso, parece que, e depois, como o Estradinha dizia há pouco, por exemplo, da estratégia do Brad Keselowski e do Joe Logano, o Chase Elliott chega à frente também devido à sua estratégia. A estratégia no início, em que ele fica mais, quando há bandeiras amarelas e ele fica em pista e decide fazer stints mais longos, ele ganha com isso e chega lá à frente. Ou seja, também dar mérito ao Alan Gustafsson, que é o seu chefe de equipa, mas eu queria introduzir aqui, que eu não sei se o que é que tu achaste disso, que é, aqui em Texas Motor Speedway, tu viste um Chase Elliott, parece que diferente, à procura, objetivamente, de uma vitória.
Sim, claramente o carro estava bom, ele devia estar a sentir mais confiança no carro, a equipa toda, a Hendrick, está num bom momento. Bem, quando eu digo toda, o carro 48 apareceu.
O carro 48 apareceu, eu vi o carro 48. Eu não vi lá à frente, mas ele apareceu.
Eu estava perguntado, agora estava sem sarcástico. Sei que ele tem aparecido porque o caminhão anda para lá. Agora, onde é que ele anda? Isso agora é meio cómico. A Hendrick está forte, o carro 48 está um bocadinho, ainda anda um bocadinho perdido, mas sim, claramente ele tinha confiança no carro. Viu-se que os carros da Hendrick conseguiam fazer uns movimentos bruscos para baixo. Por exemplo, o carro do Byron faz um movimento desses na última volta, mesmo em frente ao carro do Keselowski, aquilo passou ali por uma unha negra, que o 24 podia ter ficado virado ao contrário, mas isso diz muito a confiança que eles tinham em baixar o carro muito rapidamente para baixo, e o carro tinha que estar muito bem afinado para isso, porque atravessar um carro da direita para a esquerda muito rápido, àquela velocidade, tens de ter muita confiança para fazer uma manobra dessas. Sim. E sim, a Hendrick estava muito bem. E eu acho que o Elliott estava confiante, sentiu-se confiante, viu que ali, epá, vai ser hoje. Hoje tenho aqui uma possibilidade de ganhar, eu vou tentar não estragar. Não estragou, fez uma boa corrida, estava na frente quando saiu a bandeira amarela e ganhou com todo o mérito.
Estradinha, vitória do Chase Elliott, excelente posição para o Brad Keselowski. E agora quero olhar para algo um bocadinho diferente, mas que continua a ser Texas Motor Speedway, que é, eu no início deste episódio falava, Texas Motor Speedway já teve imensas reconfigurações, já colocaram alguma tração, ou seja, esta pista é uma pista em que se vês boas corridas, vês muitas más corridas, é para demolir, não é para demolir, é para reconfigurar, não é para reconfigurar. A corrida em si não foi assim tão má. Eu achei que foi uma corrida muito dura. Porquê? Porque houve muitas bandeiras amarelas.
Amarelas.
Mas isso também pode significar que há pessoas que olhem e vejam, isto é uma excelente corrida, porque os remessos são sempre algo muito, muito giro de se ver. O que é que tu achaste? É uma boa corrida, é uma corrida mais ou menos?
Olha, em primeiro lugar, eu gosto de uma corrida NASCAR com muitas bandeiras amarelas, que foi o que aconteceu. Excelente. Acho que ficámos a uma bandeira amarela de empatar.
Foi por aí.
O recorde. O recorde acho que são 16 e nós ficámos para aí com 15. Eu gosto disso, porque vai baralhando. E vai baralhando as contas. E para o final, quem começa a ficar com pouca gasolina já começa a ficar aflito. E eu gosto disso, eu gosto de bandeiras, corridas de NASCAR têm que ter muitas interrupções. Não gosto dos segmentos, mas gosto de interrupções puras de corrida. Isso eu gosto, porque permite, como tu disseste bem, fazer estratégias diferentes. O piloto ficar em pista, ou entrar para abastecer, ou para meter só dois pneus, permite muito isso. Longos períodos e bandeiras verdes, não gosto muito disso. Agora, sim, eu acho que foi uma boa corrida. Acho que para já, por mim, não se mexia, deixava-se estar, não se mexe na configuração da pista. Acho que foi uma boa corrida, toda a gente gostou. Não sei se aqui ou foi por estar no Texas que talvez a NASCAR fazia sair uma bandeira amarela mais fácil. Já há muito tempo que não via sair assim bandeiras amarelas tão fáceis, quase como saíram agora desta vez. Não, o carro ainda estava a começar a fazer peão e a bandeira amarela já estava a ser agitada. Já vi coisas quase bem piores e a não saírem as bandeiras amarelas. Não, gostei. Resposta, se a pista deve continuar assim, deve, porque eu gostei da corrida.
Ok. A estradinha do Texas Motor Speed, vamos para uma pista que tu, eu sei que tu gostas muito, em que o teu piloto preferido já teve excelentes resultados lá. Saímos do Texas Motor Speedway, vamos então para uma Super Speedway, a maior oval do campeonato, são mais de 4 km, Talladega Super Speedway. E ao contrário do Texas, aqui há uma coisa muito típica das Super Speedways e da NASCAR, que são os acidentes e as bandeiras amarelas. Estradinha, quem é que tu achas que vai ganhar e o que é que prevês aqui, o que é que esperas ver em Talladega Super Speedway?
Olha, quem eu esperava e espero que vai ganhar, é claro que vai ser o Brad Keselowski. Ele está muito forte, mas nestas pistas o estar muito forte não chega. Tem que se saber andar muito bem nesta pista. E por acaso, ele até sabe. Ou seja, ele está num bom momento, fez um excelente resultado, a equipa está num bom momento e está na praia dele. Ele sabe se posicionar em Talladega para as últimas 5 voltas, que é o mais importante. Agora, tem é que sobreviver. Entrar para a última volta, bandeira branca, entrar na última volta e estar na frente. Porque estar na frente na última volta agora é mais importante que há uns anos atrás. Porque eu vos vou explicar. Entrar para a última volta, em Talladega, na frente é um risco, porque tu quase certeza que não vais ganhar. Vais acabar por ser passado, vais levar o piloto que estás atrás de ti no teu condiar e vais acabar por ser passado. Só que, com a configuração que temos agora, destes carros, e com as últimas coisas que temos tido nas Super Speedways, o que é que está a acontecer? A meio da última volta, sem uma bandeira amarela. Então, sim, é importante estar na frente e não atrás. Antes, o piloto propositadamente saía na cola do piloto da frente para a última volta para fazer o condar e ganhar no photo finish. Hoje em dia, não. Hoje em dia, bandeira branca, o carro tem que estar na frente. Tem que estar na frente porque hoje em 90% de... vai sair uma bandeira amarela.
Sim. Tu tens a questão de, por exemplo, Brad Keselowski, Danny Hamlin também, são, ou seja, os pilotos mais experientes, quando estão nessas super speedways, onde temos então o pelotão muito compacto, todos juntos ali, a mais de 300 a hora, em centímetros dos para-choques uns dos outros, eles conseguem, vamos dizer assim, sentir a energia de que, olha, isto daqui a uma volta e meia, duas voltas, três voltas, isto não me parece muito bem, isto vai dar acidente. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou recolher para a faixa, digamos, de baixo, para a faixa lenta, vou cair para o final do pelotão e daqui a 30, 40 voltas estou novamente na frente. A eficácia destes carros já não permite tanto isso, portanto, isso continua a acontecer, agora com mais dificuldade, mas já é um pouco, já se pode dizer que é uma estratégia um pouco atirada ao lixo e há que ter cuidado com isso, já que falaste aí também, por exemplo, o Brad Keselowski, isso geralmente acontece nos pilotos com mais anos de experiência, que já percebem como é que a energia dos carros se comportam e conseguem perceber isso. Eu tenho aqui para olhar é ter atenção aos Fords. Eu quero perceber como é que estão a equipa Penske, os RFK, que eu acho que vão trabalhar em conjunto. A minha questão é se nas últimas semanas estamos a andar em pistas mais curtas, uma milha e meia, meia milha, mas os carros da Stuart Haas vão, mostra-se um, mostra-se outro, mostra-se outro, lá de vez em quando aparece outro. Se podem ser, achas que pode ser uma ajuda? Achas que um Chase Briscoe ou um Noah Gragson pode ajudar ali o pelotão dos Fords? Eu falo dos Fords porque os Fords ainda não venceram em nenhum dos campeonatos da NASCAR, Trucks, Xfinity e Cup Series.
Olha, é claramente que eles podem se ajudar ao longo da corrida e vão se ajudar e vão trabalhar em equipa. Mas tu também sabes que a faltar 5, 4, 3 voltas para o fim, aí já é o salve-se quem puder. Mas sim, acho que a Ford precisa muito de uma vitória. Não é um bom resultado, é uma vitória mesmo. Acho que eles vão trabalhar muito bem. O Brad, por estratégia, acho que vai trabalhar atrás. O primeiro segmento e o segundo, acho que vai trabalhar atrás. No segundo, acho que vai tentar ir lá à frente para ver como está o carro. Vai tentar
uma terceira fila lá em cima. A tal terceira fila em Talladega.
Tu achas que estes carros conseguem fazer isso?
Sim, lado a lado? Já começamos a ver, sim, uma terceira fila a começar a funcionar, sim.
Porque, sim, é provável que eles tentem, como tu disseste bem há bocado, não se consegue recuperar posições muito fácil. Se tu cais ali de meio do pelotão para trás, depois vis para a frente, é muito difícil. Colocar uma terceira fila, sim, podia ser uma maneira de chegar cá à frente, mas é muito difícil ganhar posição. Tu sais um bocadinho do cone de ar dos carros e
ficas sugado
logo lá para trás, não tens qualquer hipótese. Acho que... Mas eu gosto disto, destas pistas, também muito por causa disso. Porque nestas pistas, ninguém se consegue destacar. Ponto. Até podes ter o melhor carro mais bem afinado do dia, mas vais ganhar 5 metros.
Olha, agora que falas nisso, esqueci-me de uns fortes, que é os fortes da Front Row Motorsports, o Michael McDowell e o Todd Gilliland. O Michael McDowell claramente não tinha o melhor carro quando venceu a Daytona 500 e venceu a Daytona 500 em 2021.
Mas esse também ia ser o favorito. Esse é favorito para a vitória. Esse é a ponta de lança destas super speedways.
Sei. Repara, que hoje em dia o Michael McDowell é sim, é um favorito, mas lembrem que o Michael McDowell e o carro 34, olha, pronto. Ai, o carro 34 está lá à frente, olha, conseguiu. Não parou, ficou lá de fora. A arriscar na estratégia e a ver que se calha uma bandeira amarela e que, ai Jesus, que dê alguma coisa.
Nas outras corridas sim, mas se calhar agora aqui em Talladega vamos ver o carro. Eu não sei que patrocínio que ele vai ter, se for desculpa, se for os das bombas de gasolina, vai ter ali bastantes minutos de audiência, que ele vai andar lá na frente. É a minha corrida favorita do ano, as duas. Eu adoro muito, gosto muito, parece aborrecido, mas não, eu adoro ver os carros andar à volta ali na pista de Talladega. É uma arte andar com o acelerador a fundo, sempre minutos atrás de minutos atrás de minutos, e acho incrível e uma proeza os pilotos estarem colados ao carro da frente, não verem mais nada do que está a acontecer, que seja o carro da frente, e saberem exatamente onde é que tem que curvar a mais de 300 km/h, porque ali não permite deslizes, já foste. E acho isso incrível, adoro a velocidade, adoro a pista, adoro o ambiente que proporciona os dias e o dia de corrida. É muito NASCAR, Alabama. E estou já ansioso pela corrida, porque é uma das minhas corridas favoritas do ano. E sim, espero que agora a Ford consiga ganhar e que a Hendrick não venha com nenhum filme nem com nenhuma película para ganhar no final.
Queres ver como é que é? Eu coloco o 24 para a vitória, porque ele tem vindo muito bem nas últimas corridas.
Vamos desligar, onde é que se desliga isto?
Coloco o 24 para a vitória, mas sabes que eu até agora já se tem uma. Vamos lá colocar isso. Tem uma em já não sei quantas, mas pronto, pode ser que a próxima seja mais uma a acertar. Eu acho que o carro 24, eu há que também notar, atenção aos Toyota, atenção, é um Danny Hamlin. Danny Hamlin já venceu aqui em Talladega, sabe o que é que tem a fazer. Eu penso que também há que prestar atenção a Christopher Bell. Eu sei que não é aquele piloto que a gente olha e super speed, aí Christopher Bell vá vencer alguma coisa. Eu acho que, olhando para os últimos resultados, acho que pode ter ali aquela tentativa, o estar mais aguerrido de vamos tentar, eu quero voltar a vencer. Ele venceu em Phoenix, uma pista de 1,5 milha. Não é piloto assim, tão super speedway, mas atenção, porque estou outro. Tal como os fortes, principalmente os Toyota da Joe Gibbs Racing e da 2211 Racing, vão estar a trabalhar em conjunto. E atenção a um outro piloto, que é Bubba Wallace. O Bubba Wallace também é um piloto excelente em termos de super speedway, mas eu acho que a vitória fica mesmo para o 24 e não para o 23. Tardinha, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, Talladega.
Não, pronto, ia só reforçar aquilo que disseste. O Bubba Wallace tem feito umas boas corridas, não tem acabado como ele gostaria que acabassem, mas para quem tem estado atento às corridas, ele tem feito umas boas performances durante as corridas, e se trouxer esta performance que ele está a ter este ano para uma pista que ele anda muito bem e ele sabe se posicionar muito bem na frente, também poderá ser um candidato. Até gostava de o ver ganhar em Talladega. Isto agora foi assim um bocadinho sarcástico outra vez. Eu sei que ele já ganhou em Talladega. Mas foi uma vitória assim, coisa. Tal. Mas gostava de o ver ganhar. Exato, estava lá à frente. Foi assim um bocadinho forçado. Para quem não viu, a corrida foi interrompida por causa da chuva. Ele ele estava na frente e a vitória foi entregue a ele. Para reforçar isto, que sim, o Bubba Wallace é um eterno candidato à vitória de Talladega, e as minhas fichas vão todas, como sempre, para o Brad Keselowski. Só quero mesmo que ele consiga sobreviver a um Big One, estar bem posicionado na frente e que não haja uma bandeira amarela na última volta. É só isso que eu peço, para termos ali um final espetacular. De três ou quatro lado a lado, porque se deixarem a corrida ir até ao final, é isso que vamos ter.
É, então, a dizer que cabe 4, quase 5 lado a lado na aproximação à reta da meta, portanto, não, a
pista até
não
podem é assim. Acabar, e os que vier atrás, até de marcha atrás, eles podem cruzar a meta.
Então, já sabem, na hashtag NASCAR no Sport TV, está lá a década Super Speedway, no sábado, Xfinity Series, a partir das 21h, e no domingo temos Cup Series, a partir das 20h. Neste fim de semana não há Truck Series, descansam. E depois regressam para outro fim de semana. Entretanto, já sabem como é que é. Podem seguir o Vamos Falar de Fundo no Twitter, no Facebook, no Instagram e no YouTube, redes sociais. Em termos do YouTube, já sabem, subscrevam, ativem o sininho para perceberem quando é que os vídeos ficam online. Ou então, para não perderem um direct do Vamos Falar de Fundo e todas muitas outras coisas, como o VFF e o NASCAR e as tortugas da NASCAR incluídas. Plataformas de podcast, todas as que vocês quiserem, Apple Podcast, Spotify, Google Cast, etc, etc, etc. E finalizar com, se quiserem ajudar o podcast, patreon.com/VFF1, sejam patronos, ajudem-nos a crescer, ajudem-nos também a pagar contas, digamos assim. E de resto, tenham um bom fim de semana e tenham boas corridas, porque o que não falta são corridas este fim de semana. Da resistência aos rallies, dos rallies à NASCAR, da NASCAR à resistência de duas rodas, o que não falta são corridas para vocês se entreterem durante o fim de semana. E a NASCAR, já sabem, está sempre por aí à porta para também vos entreter. Até lá, fiquem bem.
Adeus. Thank you.